A verdade é que nós estamos meio que de ressaca, né? A ressaca do jogo de ontem do Lagoa Esporte Clube. Aliás, não foi um jogo, foi um jogão. A gente percebia o ambiente que estava lá em Passo Fundo, mais de 3 mil pessoas empurrando o Passo Fundo e o Lagoa sendo valente, segurando as pontas, por detalhes que não conseguiu calar o ginásio lá. Mas foi um confronto onde o Lagoa se agigantou diante de todas as adversidades e dificuldades que se teve, e a gente vai falar sobre isso. O Júnior Cirino está aqui com o presidente Davidson Vigo. Como é que vai, presidente? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Satisfação mais uma vez na emissora.
Pois é. Não deu ontem, né?
Não deu, né, Paulo? A gente fica, que nem tu falou, aquele gostinho que poderíamos ter passado. Jogamos o que deu e mais, né? Eu acho que o grupo foi guerreiro. As circunstâncias do jogo nos judiaram, digamos assim, né? Nós já estávamos sem o Tix. Aí me perdemos o Silva no meio do caminho, ficamos sem os backs, o Gabriel estava fazendo back improvisado, é expulso, e como nós vimos falar, não é choro de perdedor, mas são interpretações da arbitragem, me dão um amarelo para o Gabriel por uma reclamação, enquanto alguns jogadores do Passo Fundo, o jogo inteiro, além de reclamar, xingavam com palavras que nem tem como a gente citar aqui, e nem amarelo tomavam, né? E daí o Gabriel reclamou de um lance de pênalti que pode ser questionável, e assim tomou o cartão e foi expulso. Então eu acho que passou, infelizmente, novamente pela arbitragem, uma decisão de expulsar o Gabriel mudou provavelmente as circunstâncias do jogo. Por quê? Porque a gente acabou tomando um gol com um jogador a menos, né? No finalzinho também, e um belo gol do Paulo Vitor, um baita jogador, acho que é um cara, o capitão do Passo Fundo, um cara sensacional, ele joga super bem. Então tomamos esse gol, nos judiou, né? Quando nós fizemos o 2-1 para buscar um 2-2 no segundo tempo do primeiro jogo ali. Então isso acabou a entrega dos jogadores não conseguindo buscar esse segundo jogo, gol, e eu acredito que se a gente não houvesse tomado e não houvesse perdido o Gabriel, a gente teria conseguido e poderia ter sido diferente. É claro que só Deus sabe o que poderia ter acontecido. A gente acha que se nós não classificamos é porque não é para ser, né? Isso vai da fé de cada um, então não era pro Lagoa, mas estamos muito orgulhosos, né, da nossa camiseta, da nossa comissão técnica, dos nossos jogadores, o que eles se entregaram novamente, o que eles se doaram, né, com todas as adversidades, como tu comentou. Eu acho que quem assistiu o jogo falou isso, a própria torcida do Passo Fundo, o grupo do Passo Fundo reconheceu, né, como o Lagoa se apresentou e como dificultou a vida deles. Acho que o goleiro Queixo numa noite sensacional também, nós, o Yuri também, com certeza, e nós, eles estavam numa noite, gols que a gente dizia não tem como não entrar,
exato,
né?
Exato.
Não tem como não entrou a bola, nós questionamos e isso aconteceu 3 ou 4 vezes, então...
E eu falo na narração que até o último segundo, quando deu o escanteio, o Lagoa, por detalhes, não conseguiu empatar. Que
isso,
coisa
ali,
impressionante.
Porque veio pro lado esquerdo do Sheldon, né? E o Sheldon estourou a canhota, né? Então a bola saiu alta, na altura mais ou menos do queixo, né? Talvez se vai um pouquinho mais baixo com todo mundo ali, mas como nós falamos, acho que foi difícil, ainda está sendo difícil, porque ficou para nós o gostinho que nós poderíamos chegar pela terceira vez consecutiva em uma semifinal, né, de estadual. Essa é a terceira vez, e acho que, se eu não me engano, tirando as equipes grandes, seria até inédito, porque eu não lembro de outras equipes do interior, que nem a gente diz, de chegar 3 vezes consecutivas em semifinal de Série A. Mas é que nem a gente falou, agora a gente tem que... ainda lamenta um pouquinho, mas já tem que virar a chave, que nem dá tempo muito de lamentar, né, Paulo? Já estamos aí amanhã à noite saindo com a delegação pro Macapá e para um campeonato para nós tão importante a nível nacional, histórico, inédito para o Lagoa, para a Lagoa Vermelha, para o Rio Grande do Sul. E eu acho que é essa virada de chave que a gente tem que ter.
Bom, é uma virada muito rápida. Passou ontem, voltaram de viagem, o time agora já se prepara, a direção se estrutura para essa viagem. O que acontece já amanhã? Que horas, Davidson?
Amanhã a gente sai de Lagoa Vermelha às 21 horas, né? A gente pega na sexta-feira, né? No caso, o avião em Porto Alegre, né? Às 5h40. Chega em São Paulo ali por volta das 8h30. E por 9h40, 9h45, já embarca lá de São Paulo para o Macapá e chega por 2h15, mais ou menos, é os horários do voo, né? Já tem um congresso técnico no sábado e provavelmente a gente joga no sábado já à noite, né? A previsão, a Liga não confirmou o horário do jogo, mas já tem fortes indícios que a gente já venha jogar no sábado à noite.
Joga praticamente todas as noites, Edevis?
São duas chaves de seis, então tu joga cinco jogos, né, Paulo? Se analisar, classifica dois, é bem difícil, né? Porque tu tem que classificar só os dois primeiros. Teoricamente, sim. Eles estão dizendo que vai ter um dia que vai ter uma folga.
Na noite, né?
Uma noite que ninguém joga ali, que é uma folga geral. Então, teoricamente, nós teríamos uma folga e depois, todos os outros dias, tem um jogo até as finais. Espero que nós estejamos lá.
Os jogos serão todos à noite? Ou
teremos... Não nos confirmaram ainda, não. Paulo. Acredito eu que é devido a esse congresso técnico que a gente chegando lá, eles fizeram o convite para o presidente da liga, eu como presidente do clube, mais o Picolé, que é treinador, participar desse congresso técnico. Né, no sábado pela manhã, né? Então a gente já participa disso e acredito que é a partir dali que a gente começa a divulgar toda a nossa caminhada, né, nessa Copa das Ligas.
Vamos falar de grupo. Ontem Silva acabou sentindo, ficou de fora. A gente sabe que o grupo foi reduzido ao longo do campeonato, houve muita superação, foi anunciado, gostaríamos que você anunciasse oficialmente, são dois reforços, Edevson.
Isto, Paulo, a gente com muito esforço, né, que fique bem colocado, muito esforço mesmo, né, a direção aí não está medindo esforços, conseguimos a contratação do Nogueira, né, o Maico Nogueira, que é o que já estava conosco aqui no início do ano e foi para o Santa Rosa, então a gente fez hoje um contrato para essa Copa das Ligas, né, muita gente questiona o ano que vem, ainda ele pertence ao Santa Rosa, tem contrato de 2 anos com o Santa Rosa, então ele só está cedido para nós para jogar esse campeonato da Copa das Ligas. E o Parminha, né, é o Carlos, mas é conhecido como Parminha, que defendeu o Espumoso agora no último campeonato. Se o pessoal assistiu o último jogo de Assoeva e Espumoso, acho que ele foi o destaque do Espumoso, né, um atleta com poder ofensivo muito grande, né, no 1-1, toda hora ele vai para o 1-1, então no individual é muito rápido. Uhum. Né? Ele é natural de Fortaleza, até ele vai de Fortaleza para o Macapá, então ele se encontra com nós, chega mais ou menos os dois voos ao mesmo horário, ele se encontra com a delegação e com o próprio grupo, né? Nós apresentamos ele para o grupo lá no Macapá mesmo, a partir das 14h30 do dia que nós chegarmos lá.
Ele é um ala?
É um ala direito, né? Ofensivo, né? Tem uma característica muito ofensiva, né? Um jogador de muita intensidade e muita movimentação. Né? É claro, está chegando um grupo onde o Picolé tem todo o seu formato o ano todo, né? A gente tem que ser bem claro com isso, onde o Picolé é um treinador muito tático, todo mundo já sabe disso, então ele talvez sofra um pouquinho nesse processo de adaptação, mas como ele é um jogador com bastante ofensividade, acredito sim que vai ser muito importante para o nosso grupo, assim como o Maicon, né? Que é muito versátil, né? Que faz a ala, que faz o back, e já conhece o trabalho do Picolé, então acho que são dois atletas aí muito importantes para defender nossas cores no Macapá.
Precisa muito do entrosamento que o grupo tem. Então daqui a pouco o Nogueira tem uma opção nesse sentido, conhece bastante as jogadas, o estilo de jogo, tudo isso, né, da equipe do trabalho do Picolé, né?
Com certeza, Paulo. Eu acho que o Nogueira vai ter muito pouca dificuldade. É. Porque ele já conhece o trabalho do Picolé, não só desse ano. Uhum. Então, o que o Picolé iniciou nesse ano, muita coisa ainda é colocada em quadra, formação, movimentação. Trocou algumas jogadas, algumas coisas de goleiro linha, algumas coisas de jogada de escanteio, de falta, mas isso não é tão... É. Tão difícil, então eu acredito que o Nogueira já está bem adaptado ao grupo, né?
E o Silva vai passar por avaliação?
O Silva vai para uma avaliação, né? Agora médica. A gente está marcando o exame, provavelmente amanhã pela manhã. E se caso acusar uma lesão muito séria, infelizmente talvez a gente tenha que deixar aí, né, o Silva em tratamento e não possa levar.
Daí não tem como repor.
Na verdade você até pode escrever lá, né? Mais um atleta, se for o caso, mas a questão das passagens, né, Paulo, a gente já comprou. Hoje você buscar também comprar mais uma passagem, ela vai sair na faixa de R$5.000, vamos dizer assim, e de volta. Uhum. Né? Então daqui a pouco vou levar mais um juvenil, nada contra, mas daí tu escrever, gastar um gasto desse pesado, daqui a pouco o juvenil nem vai entrar e nem vai jogar, não tem lógica tu levar, tu teria de levar mais um jogador para jogar. Né? E daí tem mais um outro custo, né? Ele não vai só custar esse valor, então se caso der que o Silva não possa melhorar durante pelo menos o campeonato, a gente infelizmente vai ficar sem um atleta. Se for uma lesão de pequeno porte, espero eu que seja, ele pode melhorar durante o campeonato, a gente leva para ele, vai tratando, nosso fisioterapeuta vai junto, né, o Arthur vai junto, a gente pode tratar ele se for de um, dois dias, por exemplo, e ele jogar para os jogos, sim, finais, digamos assim. É. Então nós vamos ter que analisar e esperar o resultado agora clínico.
Então, a princípio, o Parminha vem já com a possibilidade de ficar para o ano que vem, e o Nogueira não.
Sim, o Parminha a gente já tem um pré-contrato, né, analisando para o ano que vem, então digamos assim que a gente já quase oficializa ele, né, já como um reforço para 2024.
Algum outro jogador já está certo para o ano que vem, Davis?
Não, a gente começa, como a gente estava com muito evento, né, Paulo, o que a gente fez? A gente começou agora a conversar com o nosso grupo, né, conversamos principalmente com o Picolé. Venho dizer aqui já em mão que o Picolé já está acertado.
Está acertado?
Já está acertado.
Que boa notícia.
Em palavras, então a gente está dando em primeira mão, a gente só não oficializou. O meu assessor, nosso assessor que vai me matar, né?
Está furando.
Ao vivo aqui, furando a reportagem, mas digamos assim, não tem como a gente não querer com o Picolé, né?
Não, isso tranquiliza o nosso patrocinadores, tranquiliza o torcedor também.
O Picolé, e não é questão de procuras, né? Vem muitas sondagens para o Picolé. Mas graças a Deus ele está muito bem com o clube, com a cidade, né? Toda a família aqui, então isso pesa bastante. A gente está sempre conseguindo chegar num, digamos que seria o valor maior que ele receberia, mas um bom valor até porque o baita profissional que ele é.
Tem algum jogador que já está com o contrato, digamos, encaminhado, já que foi feito, prorrogado para 2024?
Sim, o Pedrinho tem contrato de 2 anos conosco, né? E o Denerson são os 2 atletas que já tinham contrato de 2 anos. Né, então já estão certos, né? O Ronaldo nós podemos dizer que também praticamente está certo, né? Então são atletas aí que a gente já contratos oficiais é o Pedrinho e o Denerson, né, que tem contratos 2 anos, mas os demais a gente agora começa a tentar oficializar, né? Vamos conversar com todos, né?
Sheldon tem a possibilidade de ficar? Cresceu bastante o futebol,
cresceu
do Sheldon,
muito,
né?
Cresceu muito, acho que todo mundo viu, é um menino novo, né, com potencial enorme. Ontem foi um exemplo, né? Um individual muito bom, muito participativo, trabalhador, que é outra coisa que a gente olha muito.
Comportamento top, né?
Não tenho que falar, um guri educado, um guri que só pensa em jogar, né? Então acho que tem tudo sim para nós tentar renovar pela essa evolução que ele teve, né? E até pela idade. Então é um guri que, se talvez começar o ano e fazer uma pré-temporada desde o início, com certeza ele vai ainda ser muito mais aguerrido ainda do que já está sendo. Mas temos interesse, ele também tem interesse, já estamos falando com o empresário. Então acredito que até agora no Macapá mesmo, Paulo, eu vá já meio que analisar algumas coisas e já ir meio que acertando uma ideia de grupo aí, pensando no ano que vem.
Beleza, desejo de uma boa viagem, de muito sucesso e que o Lagoa possa representar bem o Rio Grande do Sul, não só a Lagoa, né? Que coisa isso.
Isso é uma coisa inédita, né, Paulo? Acho que obrigado. Mais uma vez agradecer a vocês da imprensa, a nossa assessoria, todo mundo que leva essas informações do nosso clube, nossos patrocinadores, o poder público. Acho que todas as pessoas que vêm colaborando, um baita ano para o Lagoa, né, Paulo? A gente não tem o que dizer, a gente já teve um título, a gente quase beliscou novamente uma semifinal de Série A, a gente vai brigar por um título nacional. Então a gente só está sendo muito bem abençoado, agradecer acho que primeiramente a Deus que está nos guiando sempre, nos dando uma proteção e, claro, o nosso trabalho, a gente vai colhendo, né, Paulo? Acho que nada é de graça, tudo é plantado e depois tu colhe. E a gente está plantando cada ano uma sementinha. Falar um pouco da base, né, Paulo? Coisa linda, a entrega dos nossos uniformes.
Fantástico.
Eu acho que aquilo ali só nos motiva a gente continuar nessa caminhada, nos motiva nossos patrocinadores continuar. Recebi 3-4 mensagens de patrocinadores me dizendo assim, Edeilson, eu estava pensando em parar e não ajudar mais, mas depois que eu vi essa foto de vocês e o que vocês postaram, não tem como eu não colaborar. Então isso é gratificante, né, Paulo? Eu acho que os empresários que vão vendo, as pessoas que colaboram, verem que não é só uma equipe adulta que nos representa dignamente, com certeza, nosso município, mas o que vem por trás disso, que é muito mais forte, que é um projeto maravilhoso. Pena ainda que não foi todas as crianças, né, Paulo? A gente ficou aí com 200 e poucos uniformes ainda para entregar, que vamos entregar agora, durante a semana, assim que possível, até porque temos a Feira do Livro aqui.
Verdade.
E se fosse tudo, a foto ainda seria maior, né?
Verdade.
Aquela foto seria maior. Mas a gente fica muito feliz. E, claro, tenho que dar uma colocada, aproveitar em níveis algumas pessoas que reclamaram do evento, algumas pessoas que acham que demorou para ganhar o PL, que a gente disse, algumas pessoas que não tiveram algumas paciências um pouco para entrar no ginásio. Pessoal, Nós temos 850 crianças, né? Projeto. Não é fácil a gente cuidar. E a gente tentou fazer da melhor maneira possível, mas eu sei que a gente agradou em 95% da população.
Que bom. O pessoal está perguntando bastante onde vai acompanhar. A tua rádio vai estar transmitindo aí, né?
Com certeza, né, Paulo? Mais uma vez, a tua rádio junto com nós e estaremos lá passando. E espero eu, porque não, a gente trazer um título nacional. Obrigado a todos.
Se espera. Obrigado, Edeilson. Vamos para a nossa unidade móvel. A nossa unidade móvel... com o Everton Meneguzzi. Alô, Everton, bom dia.